Olá, estamos de volta no Estado DevOps, episódio 5. Vamos falar de se esse negócio de DevOps vai funcionar bem em governos federais, estaduais, municipais, intergalácticos e talvez no sistema solar. Quero agradecer a vocês que estão aqui desde o primeiro, ou estão assistindo agora, ou estão ouvindo. Passamos de 200 lá no SoundCloud, inclusive. Tem um cara que é de Malmesbury e outro de Tramandaí que escutou essa semana. Então, muito obrigado. Vai lá dar uma curtida. Eu preciso passar o link para o pessoal que vai assistir no YouTube. Só mais um minuto. Eu perdi. Alguém passa aí para o Guto, por favor. E
Alguém?
agora vamos às apresentações. O Erickson, que está de volta. Tudo bem, Erickson?
Opa, tô aqui, firme e forte, beleza? E como vai? Como você tá aí?
Vou bem também. Desesperado para terminar a apresentação chamada a DevOps, a ruidosa revolução de
Revolução.
TI. Você está me ajudando na parte estética.
Design, design.
Ainda tem que fazer uma apresentação sobre pós-mortem, blameless pós-mortem. Estamos também com o Eduardo Santos, que trabalha num lugar que trabalha com foguetes.
Pô, não é necessariamente com foguetes, né? Mas o lugar trabalha com foguetes. Então, é para me apresentar agora o
É para você falar.
podcaster? Você que é o host do programa?
Então, Eduardo, o que que você faz na vida? Eu conheço você desde que era do Ministério do Planejamento, menino novo.
Isso. Menino novo, tinha cabelo.
É.
Então, eu já fiz muita coisa. Passei muito tempo trabalhando no governo, aí Ministério de Planejamento, com software público, políticas de TI. Viajei a América Latina quase toda também, falando desses mesmos temas. E depois de um tempo decidi partir para a iniciativa privada. Trabalhei como gerente de desenvolvimento de uma empresa, com desenvolvimento de software. E desde meados do ano passado, julho do ano passado, eu trabalho na Agência Espacial Brasileira. Que sim, o nosso objetivo é fazer foguetes, então isso é verdade. E, obviamente, essa não é a minha única função lá. Como eu trabalho na área de TI, na área de tecnologia da informação, o que a gente é muito mais uma área de suporte à área fim, né? Que são as áreas que fazem foguete.
Inclusive,
Então, essa não é a minha atividade.
uma das grandes coisas na cloud, que é o OpenStack, surgiu de uma agência espacial. Também estamos com Adriano Vieira.
E aí, pessoal, beleza?
E aí? Eu também te conheço há muito tempo. O que que você faz da vida?
Cara, a minha estrada é longa, né? Minhas longas madeixas, né, explicam isso. Já trabalho aí com TI já há algum tempo. Com o governo, já estou aqui desde 2006 trabalhando para o governo, tentando apoiar essa galera toda com isso, aprendendo um montão. E lá por volta de 2008 a gente começou com os processos, né, tentando melhorar a parte de configuração, automação. Aí a gente ajudou a galera com tudo isso. Atualmente estou trabalhando para a DataPrev, apoiando a galera com alguns processos, né, desde automação de configuração, fazendo integrações contínuas, usando algumas tecnologias mais novas, tipo containerização, e aí a gente está aí nessa balada bem divertida e com desafios gigantescos lá, né? A empresa é grande, então dá para poder tem muita muita bagaceira lá para a gente tratar e ajudar muita coisa, muita muita diversão.
Muito bem. Também estamos com o Guto Carvalho, que tem uma empresa, a maior empresa fornecedora de Puppet das galáxias.
E aí, Faik, boa noite, tudo bem? Agradeço o convite aí para participar do seu podcast na Estrada DevOps. Estou aqui divulgando já nas redes sociais em paralelo, multitarefa, né? Tem que se falar e divulgar. Legal, prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou de Brasília, trabalhei no governo também quase 10 anos e passei por muitos lugares, ministérios, autarquias, empresas públicas, acumulei muita experiência com automação e com práticas ágeis e também DevOps no governo. Estou aqui um pouquinho hoje para compartilhar. Eu trabalho hoje na Instruct, uma empresa especializada em automação de infraestrutura e infraestrutura como código aqui no Brasil. E é isso aí, vamos lá.
Bom, nós sabemos que governo, não só do Brasil, nem nessa situação atual política, econômica, financeira, é burocrático. Tem vários problemas, vários contratos e dificuldade de comunicação. DevOps faz sentido? Ou é viável?
Quem começa?
Eu acho... Cara, eu acho que a questão dessa dinâmica vai ser legal a gente ter esse bate-papo. Eu acho que foi até remete a um papo interessante aqui que eu tive hoje numa das reuniões, né? Que lá trabalha praticamente reuniões que a gente faz. Hoje nós tivemos uma discussão bem legal a respeito de DevOps, né? E aí o pessoal remete muito a ferramentas, né? Ah, porque a ferramenta XPTO vai ajudar. Mas eu acho que faz sentido, sim, embora muitas dessas empresas, né, e a DataPrev é um exemplo disso, ela usa muitas práticas de mercados que ajudam a burocratizar, né? Atio e companhia limitada, né, muito disso. Mas é uma vertente, né, cara, que vem ajudar bastante no sentido de aproximar a turma. Né, e aproximar a turma, né, que está muito, muito, muito separada, né, desenvolvimento, existe, todo mundo sabe, existe a rinha. Mas temos conseguido aproximar a galera com uma série de ações, né, fazendo meetups, por exemplo, fazendo reuniões e fazendo hackathons, né? Então, a gente tem conseguido trazer a galera, tanto do desenvolvimento quanto outras áreas, né? Operação e etc., porque numa empresa do tamanho que é a DataPrev, 4 mil funcionários, sendo que desses cerca ali de, sei lá, talvez 30%, não lembro o número agora, são voltados para a área de infraestrutura, desenvolvimento, e é muito segmentada, né? Aquela questão dos silos. Trazer isso, né, conquistar, fazer esses passos, tem sido com ganhos fantásticos, embora a gente tenha um caminho muito grande pela frente. E a gente, hoje, por incrível que pareça, a gente teve umas discussões bem interessantes para implementação de nuvem, implementação na semana, mais no início da semana da automação. Então, tem umas conversas bem interessantes. Faz sentido, eu acho, mas é muito burocrático, a gente precisa ter um caminho bem interessante para poder fazer e conquistar isso.
Eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, porque... Uma coisa, eu acho que quem trabalha no governo há muito tempo, vocês trabalham no governo há tanto tempo, mais tempo do que eu, alguns até trabalharam no governo, uma coisa para mim é muito clara de 2 anos para cá. O governo, de fato, mudou. Não dá para dizer se essa mudança ela é fruto do momento político que está acontecendo, mas o que eu posso dizer de maneira genérica, sim, é que hoje a gente tem uma vontade muito grande das pessoas que estão chegando no governo de realmente trabalhar, de executar um bom serviço. E não só de você tirar o trabalho das suas costas, né? Que a gente costumava brincar antigamente, que o objetivo dele ao entrar no governo era não mais trabalhar. Né? Era simplesmente chegar lá, receber o salário e não mais trabalhar. E eu recebi, quando eu entrei lá na agência espacial, no ano passado, uma demanda da CGU dizendo o seguinte: olha, você precisa escrever para mim o processo ou a política que vai dizer qual é o ciclo de vida do seu software, desde manutenção, aquisição e desenvolvimento de software. E eu estava vindo da iniciativa privada, trabalhando para grandes empresas, Eu pensei, cara, aquele governo que a gente pensava 5 anos atrás, com infraestrutura gigantesca, com procedimentos burocráticos, eu tinha que preencher um papel lá na DataPrev para o código entrar em produção, tinha que preencher o papel, alguém tinha que carimbar, ele ia para o setor, aí tinha que agendar, era terça e quinta-feira, que podia dar deploy, e na segunda, na quarta e na sexta não pode, porque tem impacto e tal. E o que a gente vê hoje é que esse ciclo, esse fluxo, ele mudou porque ele simplesmente não é mais eficiente. Essa é uma grande realidade. Ao você ser colocado no desafio de como fazer com que o seu código entre em produção, você se vê obrigado a rever todo o processo de software. E aí você pensa, poxa, eu não posso mais esperar 6 meses para mostrar para o cliente qual foi o trabalho que eu fiz. Então, o DevOps ele vem meio que como uma consequência de você ter uma necessidade de mostrar algo para o cidadão, que é o principal cliente quem trabalha no governo, que seja mais tangível. Né? Acho que talvez a palavra seja essa. É algo mais tangível e mais próximo da realidade dele.
Isso que você falou do ciclo de vida de software é chamado de Application Lifecycle Management. E impressionado que você já está fazendo isso.
Não é que a CGU esteja fazendo isso, né? É porque o grande problema dos órgãos de controle é que existem vários órgãos de controle dentro do órgão de controle. Normalmente depende muito do auditor que vai fazer isso lá. Como a gente tinha muito problema, porque, só para você ter uma ideia, a Agência Espacial, que é o órgão que eu trabalho, e a realidade da maior parte dos órgãos vinculados ao CISP, que são órgãos federais, era um órgão pequeno. Ela deve ter em torno de 270 funcionários, se for contar tudo. E aí, se você for pensar, a TI não tinha funcionário, da casa mesmo. O primeiro concurso da história da Agência Espacial foi esse que eu passei. Então, desses 270 funcionários, não tinha sequer um funcionário concursado da casa, muito menos a carreira de TI. Então, as pessoas que estavam lá, elas tinham muita vontade de fazer as coisas, mas às vezes careciam daquele conhecimento mais especializado da realidade do mercado. Que isso foi preenchido de maneira, digamos assim, indireta, com o concurso público. Então, quando a CGU viu esse cenário da agência, ela falou, caramba, eu preciso dar uma orientação para esse pessoal, para eles pelo menos saber o que, que eles têm que tentar fazer, mesmo que eles não saibam como fazer. Eu acho que nesse ponto o auditor foi feliz, né, de falar assim, ó, se você seguir essas orientações, você vai resolver alguns desses problemas que você tem. Então, aí como surgiu essa demanda, daí deriva todo o resto, de como fazer isso.
E Guto, como você aí do mercado privado vê essas coisas que o Adriano e o Eduardo falaram?
Bom, eu tenho as duas visões, né? Que eu estava lá dentro do governo até o início de 2015, e eu ainda atendi alguns ministérios, algumas agências, até sair de vez e ficar trabalhando só na minha empresa. Mas eu vejo assim que o governo ele tem um tempo diferente do mercado privado, das multinacionais. Ele tem o tempo dele, as tecnologias chegam mais devagar, as metodologias chegam mais devagar, tem que ter muito esforço, muito convencimento, porque o principal problema, na minha opinião, não é a tecnologia, não é o conhecimento, e sim a mudança de cultura e a mudança nos processos. Então, para você levar DevOps para dentro de governo, em especial governo federal, tem que ter um patrocínio muito grande, muito forte, da diretoria ou então da alta cúpula, para que possa se estudar o que é o DevOps, a cultura DevOps, né, as tecnologias que envolvem o DevOps, e possa se pensar em como trazer isso para dentro, em como mudar a cultura, em como mudar alguns processos, e esse que é o grande desafio. Porque o governo é todo cheio de departamentos, cheio de estruturas fixas, rígidas, que você não pode de uma hora para outra extinguir um departamento ou fazer um merge de um departamento com outro. Então, é muito difícil vencer essas barreiras que são muito mais psicológicas do que reais, né? Do cara falar assim, ah, isso aqui é do outro time, isso aqui eu não tenho nada com isso. E fazer essas pessoas tentarem enxergar que elas fazem parte de um único time de TI que é responsável por fazer aquela organização funcionar. Então, quando a gente começa a tocar nesses pontos delicados e os gestores e os profissionais começam a entender que não basta só queria estudar o Docker e levar para lá, queria estudar o Puppet e levar para lá, queria estudar o Jenkins e levar para lá, mas sim que eles têm que dar um passo atrás e primeiro repensar a cultura, primeiro repensar uns processos para depois trazer a tecnologia. Trazer a tecnologia é fácil, estudar uma tecnologia é fácil. Agora, mudar comportamento e mudar a estrutura organizacional de uma empresa de governo é muito mais difícil. Mas eu acho importante o governo estar perseguindo isso, porque, independente do tempo do governo de ser bem mais lento do que o resto do mercado, o governo está falando de DevOps, está conversando sobre DevOps, significa que ele está olhando para o que é ideal e está tentando perseguir isso e trazer alguma coisa boa para dentro, né?
Então, Guto, pelo que você e o Eduardo falaram, a gente pode afirmar que a própria estrutura muito hierárquica do governo é um desafio maior do que a burocracia em si?
Sim, é porque a estrutura é a burocracia, né? Você viu o exemplo que o Eduardo deu, que para ele publicar uma versão nova de uma aplicação, esse era um processo que envolvia N departamentos que iam desde coisas assim arcaicas como carimbar um papel até fazer uma reunião de 4 horas para discutir essa mudança. Então, você chegar para alguém e falar assim, olha, no momento que você fizer um commit no repositório, isso aí vai cair numa esteira, que vai fazer build, que antes do build vai fazer um teste unitário, que depois vai fazer um teste funcional, um teste cargo, um teste segurança, e isso já vai sair rodando num container ou numa máquina virtual, você eliminou aí uns 15 departamentos. E aí quando você começa a trazer essa conversa para dentro, o pessoal fica assustado, porque ele fala, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sei fazer da IP para uma máquina, há 15 anos eu dou IP para uma máquina, há 15 anos eu crio VM com mouse. Você está me dizendo que nós vamos criar uma esteira de entrega contínua, que o desenvolvedor comita aqui, o negócio sai rodando do outro lado. Então são discussões que começam a surgir e que começam a mostrar quanto as pessoas estavam na sua zona de conforto, né? E o quanto que eles precisam estudar para rever esses conceitos e conseguir fazer parte hoje do mundo moderno, do mundo DevOps, do mundo SRE, né? da mundo de integração contínua, de integra contínua. Então essa discussão é muito mais, na minha opinião, na minha visão, é muito mais importante e é muito mais difícil de ser feita. Instalar o Docker, instalar o Git, instalar o Puppet, isso é fácil. Agora, convencer as pessoas que tem que mudar a cultura, aí que está o X da questão.
Ô, Guto, eu acho importante, mas você citou algumas coisas. Eu já passo a bala para tu, Adriano, rapidão. Você citou algumas coisas que eu acho importante a gente esclarecer, que eu estou vendo muito a sua visão, e ela é uma visão importante, de quem trabalhou em empresa pública também, além de ter trabalhado no executivo, é claro, empresa pública de tecnologia da informação. Por outro lado, o que a gente tem que lembrar um pouco, que complementa a sua fala também, é que na maior parte dos casos, essas empresas públicas, aí a Citacerp, Dataprev, as empresas estaduais, municipais, etc., elas têm o governo em si como clientes. E lá do outro lado, tem alguém que precisa do serviço. Por mais que a gente ache que no governo existe burocracia, existe, no fundo, o que existe lá do outro lado, na ponta, é alguém que precisa daquele serviço entregue, em algum momento. Então, apesar dessa burocracia que existia nas empresas públicas, ela tem uma série de vantagens, que aí a gente pode voltar lá para a década de 70, né? A responsabilidade da Dataprev é pagar o maior programa de benefícios sociais do mundo. Então, você está falando de um sistema que realmente não pode falhar, ele precisa ter muitas verificações, ele precisa ter muitas validações. E eu, na área espacial, e aí a gente, já para trazer um exemplo, eu não posso utilizar Agile, por exemplo, para desenvolver o sistema de controle de um foguete, porque eu não posso ir explodindo vários foguetes antes dele subir, até encontrar um programa que dá certo. Por outro lado, do lado do cliente, a gente vê que a mudança emergente das tecnologias, a maior parte dos sistemas que a gente está falando são sistemas para web, são sistemas que vão atender alguém que está lá na outra ponta. E esse cara, enquanto cliente, quando ele é deparado com uma esteira de entrega contínua, como você bem mencionou, ele consegue enxergar um valor muito mais claramente naquilo. E aí é um dilema que a gente enfrenta, que eu posso até fazer aqui uma crítica indireta às empresas públicas, que elas se preocupam muito pouco com a qualidade e satisfação do cliente do outro lado. Que essa é a questão. E aí, só para finalizar, essa questão dos processos, né, que é uma questão que você tocou bastante. Veja bem, o processo ele pode ser engessado mas você está tratando do caso onde existem processos. Eu estou falando de uma empresa, uma autarquia federal, como a minha, que é pequena, que não tem sequer processo de software. E isso não é só a minha realidade. Eu conheço aí pelo menos cento e tantos outros órgãos que não sabem nem por onde começar para fazer um processo desse tipo. Então, para quem não tem processo, você pensar em algo que seja muito mais tangível para ele é mais próximo, porque a ideia que as pessoas têm hoje com DevOps é o seguinte: eu não dependo mais da TI para poder entregar o meu produto. E esse conceito é muito poderoso do ponto de vista do cliente. Eu acho que o Adriano pode complementar essa visão aí, com, é mais ou menos nessa linha.
Estou assustado com essa definição, hein?
O que acontece? Eu nesse sentido, eu vejo que essa questão das entregas, né, serem mais céleres, né, e de você ter um resultado final, onde a empresa entrega um produto com maior rapidez, né, que é o resultado final, rapidez, você precisa ter ganhos pontuais. Né? Você vai ter ganhos no seu desenvolvimento, que precisa estar com mais qualidade, ele vai sair com mais qualificação. Você vai precisar ter um empacotamento disso de uma forma mais ágil. Você vai ver que a sua equipe de segurança trabalha de uma forma mais eficiente para poder avalizar um novo pacote. E em cada pontinho desse, né, que você vai analisando, cada pontinho que você vai falar assim, olha, esse aqui que era o meu gargalo, que era a qualidade do meu software, eu estou começando a resolver de uma forma mais ágil, de uma forma mais eficiente. E assim, a cada ponto, né, do seu processo de desenvolvimento até colocar lá em produção. E esses ganhos vão tornar, ao final, esse processo todo que a gente está falando de agilidade. Além disso, essa questão, né, quando a gente fala desse processo todo, né, fazendo com que a empresa fique mais ágil, quando a gente fala, né, do pessoal que, né, de algum ponto da infraestrutura, o que que acontece? Os caras, o pessoal da infraestrutura, por exemplo, o Guto citou, né, o cara que entregava IP. Cara, assim, existem várias coisas, né, e isso me remete uma lembrança aqui lá de 2008, quando eu iniciei com um colega a implementação de uma automação de ambiente produtivo, onde houve um questionamento: o que, que eu faço agora? Cara, a gente tem, né, lá embaixo, na sustentação disso tudo, você tem uma gama enorme de necessidades que vão continuar existindo. Você só fez um pontinho, né, desse iceberg todo, que é colocar o software, né, colocar o software com mais qualidade e mais rápido. Mas a parte de baixo continua existindo, e existindo uma necessidade, né, que aí remete até o que o Guto comentou agora há pouco, né, da questão do SRE, que é você manter todo o seu back-office ali, da sua parte de baixo, funcionando. Isso não deixou de existir, é essencial que continue existindo para dar toda essa resiliência a todo esse pipeline, né? E não é uma realidade, não é uma entre aspas, fantasia só do governo, né? A questão de empresas privadas, tem muita empresa privada. Outro dia estava fazendo uma consultoria para uma empresa já de anos no mercado que mal sabia que era pipeline. Né? Então, assim, ó, que realidade é essa de uma empresa privada que produz software, fábrica de software, e está nessa realidade? Então, assim, são questões que todos estão, né, passando, e a questão dessa agilidade, desse processo lá em cima, é só uma pontinha. O resto lá embaixo vai continuar existindo, e assim, com muito mais necessidade de resiliência, porque N tecnologias estão ali para serem sustentadas ainda. E elas, né, de certa forma, precisam estar ali, né, automatizadas, precisam estar ali e com conhecimento cada vez mais aflorado e necessário.
Muito bem, senhores. Estou impressionado. Tem alguém com algum microfone aí ou com fone sobrando e está dando interferência. Boa. Vamos lá. Em mais ou menos 2009, se eu não estou enganado, eu conheci uma primeira experiência de DevOps no governo. E foi até uma situação engraçada, porque não tinha... Foi feita uma implantação, ela não deu muito certo. E aí, depois, foi tentado fazer de novo. E aí, só que dessa vez, o pessoal disse assim, ah, meu, não vamos usar. Porque DevOps, naquela época, não tinha essa BNS de o cara falar assim, ah, meu, vai resolver tudo. Tinha muita resistência. E aí, começou a ser implantado sem dizer que era DevOps. Começou com um simples Kanban. E um daily meeting de 15 minutos, que no começo eram 4 horas. Você lembra disso, Guto?
Se lembra, né? Acho que foi 2010, né, cara? Foi 2010. Mas essa foi uma experiência legal. Inclusive, a gente voltou. Você não falou o nome da empresa, não, né?
Não.
Inclusive, eu voltei nessa empresa algumas semanas atrás e o gestor atual falou que o sonho dele era que o time dele não estivesse nem em 2017, mas estivesse pelo menos no nível que estava o time de 2010. Então, assim, era um time que inovou muito, era um time que pesquisou muita coisa, que desbravou muita coisa, que puxou esse carro de automação aí dentro do governo federal. Foi uma experiência realmente marcante.
E esse caso...
Agora eu tô querendo saber que lugar é esse, fiquei curioso.
Pessoal. Olha o meu currículo no LinkedIn que você vai descobrir. Nesse caso, a empresa tinha terceirizado, tinha pessoas de carreira, tinha comissionados, e as coisas funcionaram. E depois isso se perdeu, em parte com um negócio relacionado à cultura. Tem uma pesquisa da Deloitte, de 2015, que eles falam que a tecnologia, e hoje mais do que nunca... A tecnologia muda com muita frequência, você tem que se adaptar rapidamente. A tecnologia, ela é importante para você transformar a empresa numa empresa digital, com processos digitais e pensamento digital em todos os formatos, desde produto, atuação nas redes, cloud computing, etc. Mas ele diz que isso é importante, mas no final sempre trava na questão cultural, em que os líderes não conseguem entender que aquelas tecnologias podem fazer, por exemplo, com machine learning ou big data, coisas fantásticas e melhorar o custo, o processo da organização ou dar novas frentes e atender o público melhor. Vocês acham que hoje em dia essa questão cultural ainda é um problema ou não?
Bom, eu sou do time DevOps, né? Alguém já me chamou, não sei nem se foi o senhor, né, dos puristas do DevOps, porque para mim DevOps está muito mais envolvido com cultura do que com método, né? Eu não consigo começar a discutir uma solução tecnológica sem antes resolver a forma como os profissionais interagem e trabalham entre si. Para mim é impossível. Eu, como consultor hoje na empresa que eu trabalho, primeiro, eu preciso entender como as pessoas trabalham, quais são os problemas culturais, quais são as barreiras entre os departamentos, entre os times de TI. Primeiro, conversar com esse pessoal, nivelar esse pessoal, trazer todo mundo para a mesma página, e aí sim eu tenho condições de discutir tecnologias e soluções. Então, a barreira, a cultura para mim hoje, é realmente a primeira coisa que eu ataco em um projeto de automação de infraestrutura, num projeto... E aí de cultura DevOps, que você está tentando levar alguma coisa de cultura DevOps para lá, para esse cliente, porque sem você resolver isso primeiro, normalmente esse projeto não dá certo. Eu dou até um exemplo aqui, a empresa que eu trabalho hoje, Instruct, a gente tem muitas empresas que nos procuram, e a gente faz uma avaliação dessa empresa, empresas que nos procuram querendo automação, querendo DevOps, querendo Docker, e a gente sempre faz uma reunião para conhecer um pouco mais da história da empresa e ver o que ela quer de fato fazer. Em muitos projetos a gente aborda, a gente fala para eles, olha, no momento vocês não têm maturidade para automação, vocês não têm maturidade para querer implantar um Docker, para querer implantar um Puppet. Vocês primeiro precisam pegar o seu time e trabalhar o seu time, trabalhar a cultura do seu time, como é que eles se ajudam, como é que eles colaboram. Ensinar para eles o que são esses métodos modernos, nivelar esse pessoal, e assim que eles estiverem nivelados, que eles estiverem de acordo, que eles quiserem seguir esse caminho para ir para uma linha de automação, entender os benefícios que eles vão ganhar, aí sim é o momento de você sentar e conversar com a nossa empresa, por enquanto não. Tem muita gente que fica chocado, mas é por isso, se você entra num lugar que a cultura ela vai atrapalhar o projeto, é melhor nem começar o projeto, porque uma iniciativa de automação de DevOps nesse lugar provavelmente não vai dar frutos. Então, para mim, a cultura é o mais importante.
Talvez tenha que começar pelo outro lado, pela parte da cultura. Só antes de vocês continuarem, agradecer ao Felipe, ao Tassiano, ao Jonas e ao André, que falou que no caso de foguetes, o PMBOK é mais adequado, qual é o melhor. Vocês que estão no governo e o Ericsson, que trabalhou mais com parceiro do governo. É.
Para desenvolver.
Vamos dizer que vocês que estão regulamentados pelas. Vamos dizer que vocês estão regulamentados pelas leis do governo. Como é que vocês encaram isso que a gente está falando, Guto? Eu.
Olha, eu vou dizer para o Guto o seguinte. Eu entendo exatamente o que ele está dizendo. Eu acho que ele está certo na abordagem que ele tem. Mas o que eu gostaria de propor uma reflexão é a seguinte: se você não for implantar o DevOps, qual que é a alternativa ao DevOps? Porque, na minha opinião, eu acho as outras alternativas muito mais complexas do que o DevOps. Porque o DevOps ele é mais próximo da realidade do cliente, ele é mais simples de explicar. Se eu pegar, sei lá, a gente costumava brincar disso, Fai, que eu não sei se você já fez essa piadinha, mostrar como é que um pacote do Debian chega na produção. Você mostra aquele gráfico gigantesco, o cara desiste. Eu não vou mais fazer esse pacote aqui, que não vai chegar do outro lado. Agora, quando eu mostro um pipeline para um usuário que não entende tecnologia, eu vou falar para ele assim, ó, você tem isso, você tem isso. Depois desses três passos, o código que eu fiz na minha máquina vai chegar na produção. Isso me parece mais intuitivo do ponto de vista do usuário. Então, é óbvio, se a gente pensa nos governos grandes que já têm processos de TI, aí o Guto está 100% correto. É muito mais complexo você mudar uma cultura já existente. Porém, existe outro lado também. É mais fácil você implantar o DevOps do que os 30 e tantos processos do RUP, por exemplo. É muito mais complexo. É mais ou menos nessa linha que eu estava defendendo.
Adriano, Erickson.
Acho que era bom nivelar uma questão do DevOps, porque assim, vocês estão falando muito de entrega, né? Entrega é assim, eu acho que é um décimo do DevOps.
Talvez é porque seja a parte mais visível do processo. Né?
Tem muita coisa além. Tem métricas, tem avaliação, tem a questão de automação, tem a questão de monitoramento. Se a gente for focar só em entrega contínua, a gente vai estar sendo assim, arranhando só a superfície. Né?
Simplista, né? Eu acho que a parte mais difícil para ser alcançada, todas as outras, né, que o Guto citou agora, métricas, monitoramento, automação, etc., são fáceis de ser alcançadas. Seja em qualquer empresa, seja ela uma startup com 6 pessoas trabalhando, ou mesmo numa empresa gigantesca, né, que tenha milhares de milhares aí de pessoas atuando, né, em desenvolvimento e etc., e a operação e tudo para. Agora, a parte essencial realmente é a proximidade dos times. Né? O que acontece? Quando eu estava lá, trabalhei um tempo numa empresa privada aqui em Brasília, atuando com as equipes, ou essencialmente de infraestrutura. O que acontece? Lá pelos idos lá de 2007, mais ou menos, o que acontece? O que acontecia? Né? A gente estava no time lá de infraestrutura, essencialmente operação, que era suporte. Existia a rinha, né, de o cara poder, colocar alguma coisa em produção, tinha que pedir a bênção para o Papa, né? E se o Papa abençoasse, beleza, tudo ia para a produção. E normalmente o Papa atuava de dar a benção a cada 5 minutos. E aí começaram a estruturar, né, essa parte para que não fosse de 5 em 5 minutos, mas, né, uma vez por semana. Bom, isso gerou um estresse fantástico, né, que a gente tinha que trabalhar com as equipes, tanto do desenvolvimento, a de banco de dados, a de operação, a de rede e a de projetos, né. No final das contas, o que, que era necessário? Alguém, né, chegar e falar assim, ó, gente, a gente precisa sentar para bater um papo aqui, resolver esse problema, porque não está dando para poder, a gente não está sustentável, né, a gente colocar os produtos que precisamos colocar no tempo que precisa e com as qualidades e a rapidez que a gente precisa. Essa questão de trazer os times para trabalhar, né, surgiu um diferencial fantástico, né, naquela época, que eu acho que até tem uma sintonia com o que vocês comentaram no período de vocês lá de 2010, que é exatamente essa questão de você colocar os times para poderem resolver essas diferenças, né, essas arestas juntas, para que o produto pudesse ser colocado com a qualidade que precisasse ser, no tempo que precisava ser. E aí os times se reuniam, colocavam isso, resolviam, faziam os troubleshoots que precisassem fazer, da forma que precisasse fazer. Que é nessa linha, né, que é a mais difícil que o Guto está citando, que eu concordo, que essa parte da cultura é essencial, né, trazer os times para trabalharem juntos. E como é que a gente faz isso, né, hoje em dia, numa empresa que tem lá milhares de profissionais atuando? Bom, a gente tem algumas iniciativas, né, as iniciativas de hackathon, como eu disse no início, né, hackathon é um ponto que a gente coloca, reuniões de meetup, workshops, que a gente coloca os times juntos para poder discutir, e constrói, né, uma, que a gente chama, né, que acaba sendo reuniões, né, mas são reuniões, né, que a gente coloca os times para atuarem e procurarem resolver as coisas de uma forma mais conjunta e mais rápida. Talvez a gente não consiga hoje ainda, né, ter a rapidez que talvez a gente gostaria que tivesse. Mas a gente tem alcançado esses resultados justamente por isso. Porque a gente tem colocado as equipes para se ajudarem. Né, e cada um no seu foco de conhecimento. Por exemplo, a gente está desenvolvendo módulos Puppet para poder fazer uma implementação. O cara da operação não tem um conhecimento tão grande em programação, em DCL, seja quais elas forem, mas o cara do desenvolvimento tem um...
Adriano?
Acho que ele caiu.
É o que parece.
Quer continuar, Erickson?
Continuo. Apesar, né, que vocês praticamente não me deixaram com muito pouco. Porque eu concordo muito com o que o Guto falou. E eu não sou um especialista em DevOps, apesar de gostar bastante do assunto. Mas tem uma perspectiva histórica que eu gosto muito sobre esse movimento cultural e que tem uma relação muito forte com o Agile. Se nós lembrarmos que DevOps surgiu daqueles grupos de infraestrutura ágil, né, que olhavam, que eu não vou dizer com inveja, mas, bom, com inveja, né? O outro lado da parede, o outro departamento, estava conseguindo desenvolver software, né, entregar software com mais agilidade, estava conseguindo adaptar o software com os novos requisitos do negócio, criar novas features e tudo isso daí. E desse lado de cá, as coisas não tinham mudado de forma tão rápida, né, até mesmo, principalmente nas partes de práticas. Né. Então, foi interessante ver que surgiu esse movimento que trouxe Lean, trouxe Agile para a infraestrutura, e aí depois eles perceberam que faltava operações e desenvolvimento trabalhar como uma equipe, como uma equipe única, né, onde todo mundo tem propriedade sobre o produto. né? Porque antes eram silos, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, silos em todos os lugares, que eu tenho até uma história, não é de governo, na DAFIT, quem sabe dê tempo para falar, para contar um pouquinho essa história, mas voltando no centro da questão, existia uma parede de confusão, né? Com esse silo, o problema não era só em infra, também era dev. Porque você imagina, se um dev ele não conhece infraestrutura, a quantidade de coisas terríveis que ele pode entregar não tem limite, né? Um desenvolvedor que não sabe qual o ambiente de produção e que faz um provisionamento na máquina dele que não tem nada a ver com produção, vai ter problemas, né? Então, o trabalho dele também é prejudicado. Se o pessoal de operações não sabe nada sobre a aplicação, né, como que os arquivos de log da aplicação, os estágios de recuperação da aplicação, ela também fica muito pouco habilitada para lidar com situações emergenciais. Então, é uma coisa necessária. Né? É uma coisa necessária porque todo mundo quer entregar produtos novos de forma mais rápida, porque, como o Mark Anderson falou, software está comendo o mundo. Só que o que acontece, tocou num ponto bem interessante, achei muito interessante a forma como vocês trabalham avaliando os potenciais clientes de vocês, é que tanto no ágil quanto no DevOps, a questão da cultura, como adotada pelas organizações, ela sempre foi muito com um viés de acelerar, porque eu preciso desafogar novos produtos no mercado nessa marcha constante de inovação, de competição, de transformação digital, eu preciso conseguir entregar software. Só que é muito fácil você adotar as práticas que beneficiem só, digamos, uma velocidade percebida de fato entrega de software, né? Então, todas as tendências dos últimos, sei lá, 8, 10 anos, facilitaram a entrega de software. Quando a Amazon surgiu acho que a Amazon surgiu primeiro com S3, e aí depois surgiu o EC2, né, mudou assim, de forma fenomenal as possibilidades de primeiro de redução de custo, né, para empresas, para conseguir experimentar gastando menos, gastando por hora, né? Então, pô, contratar data center, máquina, né, eu não sei vocês são pessoas muito mais de infra do que eu, mas é uma possibilidade que era bem limitada antes. Então, todas essas tendências ajudaram a gente a entregar software de forma cada vez mais rápida, mas e as práticas técnicas? Né? As práticas de para garantir a qualidade do software, né? Para garantir que a manutenção de todo esse software fosse tivesse um custo-benefício eficiente. Né? Então, você vai falar, Ike?
Quer me concluir aí que eu vou completar.
Então assim, as organizações, elas precisam de cultura, elas precisam aprender essa cultura, eu não diria só de DevOps, essa cultura de software, porque a transição hoje o negócio é software. Mesmo a montadora de automóveis, você pega os exemplos, principalmente nos Estados Unidos, está todo mundo querendo fazer update do software do carro pela nuvem. Né? A Ford quer fazer isso, a Chevrolet quer fazer isso, a Tesla já faz isso desde o início, porque eles sabem que pegando todos os dados ali do carro, da telemetria, é possível criar novas experiências para o motorista. né? Com isso, eles conseguem alimentar todos todas as redes neurais para criar esses produtos novos, de estacionar o carro sozinho, de direção autônoma dos veículos.
Ligar então, a Skynet.
A Skynet, né? Então, tem essa questão da cultura, porque isso não é, isso extravasa o governo.
É, né? Deixa eu... Que até é o ponto que eu tenho estudado para montar a apresentação, que o fato de que o pessoal no chat estava falando DevOps, cultura, não tem alternativa. Na verdade, se você pegar a esteira que o Guto falou, mas olhar da onde veio o processo, todo o processo de implantação de DevOps ou de transformar empresa, uma instituição pública de algo não ágil para ágil ou de alto desempenho, ela acontece através de várias iterações e interações até você conseguir ganhar velocidade. É tipo, você não consegue sair de 0 a 100 em 10 segundos, você vai levar mais tempo. Fato é que, se a gente for olhar lá para trás, olhar no Lean, que é baseado no Toyota, no sistema de produção da Toyota, eles dizem, de novo, que a questão é que as pessoas têm neurônios, elas são inteligentes. Então, você precisa fazer com que todos conversem, ver quais são as melhores saídas e fazer as coisas andarem. Então, mas eu vou implantar num ambiente, não vai ser DevOps porque o pessoal não entende. Usa Lean, que está bem ali. É DevOps e Agile é bem esperado em Lean. Eu queria contar a história do Obamacare, para vocês comentarem, e aí, na sequência, perguntar sobre rotatividade de pessoas. Em 2013, o Obamacare, que é um sistema, em tese, privado / público do governo americano, quando o Obama era presidente, o site foi lançado para as pessoas se cadastrarem para poder fazer usar do benefício, o que aconteceu? Não rodou. E por semanas, o sistema de monitoramento do Obamacare era as notícias da CNN. Que eram 25 milhões de pessoas, comparado com o Enem aqui, acho que é menos. Mas, e durante algumas semanas, foi o caos, e o governo Obama super prejudicado com isso. E aí eles resolveram, no desespero, contratar um cara que trabalhava no...
Agora foi o nosso âncora que caiu, né? Ele estava bem no meio da história?
É. No meio da história e caiu. Fiquei aqui até meio perdido.
Estamos passando
aqui
por problemas técnicos. Voltou?
Fiquei fora?
Ficou fora. Você parou bem um pouquinho depois da CNN como sistema de monitoramento do Obamacare.
Você falou que ia contratar alguém e caiu.
Putz.
Desculpa, o Obama ia contratar...
Eu puxei o cabo aqui, sem querer. Acontece na gravação. Então, o pessoal que está ouvindo depois vai achar engraçado. Eles contrataram um cara do Google, de SRE, que conhecia o pessoal lá do Obamacare, que sustentava o Obamacare, que é uma autarquia. E quando ele chegou lá, ele falou... ele foi ver, eram várias equipes, e cada equipe tinha várias empresas como terceirizados. E nenhuma delas tinha um sistema de monitoramento. E aí a primeira coisa que ele fez foi, vamos acabar com esse negócio da CNN ser o nosso sistema de monitoramento. Vamos fazer o nosso monitoramento. E aí depois, passado algum tempo, eles montaram 13 itens do que... montaram um playbook dizendo quais são 13 itens, tarefas ou metas que você tem que colocar para você conseguir fazer um sistema dentro de um ambiente público funcionar adequadamente. Eu não vou ler aqui, porque são 13, depois eu mando, vai estar no link lá nas notas, mas Isso reflete em duas coisas que, assim, quando você é terceiro, geralmente a rotatividade é muito grande. Mesmo quando é um órgão público, por causa das mudanças de direções, e de governos e de alianças, também a rotatividade é grande. Se eles conseguiram lá e o cara ainda está lá hoje, vocês acham que é possível implantar DevOps, ou Lean, ou Agile, e isso se perpetuar numa organização? Porque, na minha experiência, onde o Guto e eu trabalhamos, isso se perdeu. Mas, e aí?
Nos lugares que eu passei e que eu consegui implantar alguma coisa do modelo ágil, passei em várias empresas públicas, agências de controladoras, eu ia comendo pelas beiradas, né? Primeiro eu implantava alguma coisa como um quadrozinho de Kanban que a gente fez, igual aquele que a gente fez em 2010. As pessoas se empolgavam a praticar comigo, começavam a ir para o quadro diariamente, movimentar suas atividades, eu puxava as reuniões diárias, eu fazia ali o registro das reuniões numa wiki. Mas eu percebo que isso aconteceu contigo. Quando você faz isso por um tempo e você espera que o pessoal dê um takeover em você, né? Assuma essas atividades e essas tarefas e passe a ir para o quadro sozinho, passe a puxar as reuniões, a fazer o compartilhamento de conhecimento semanal ali. Mas é engraçado que a cultura que existe na TI hoje, em especial de operação, ela é muito forte. E para as pessoas darem um passo adiante e fazerem sozinho, sem ter alguém empurrando, sem ter alguém puxando, sem ter alguém incentivando, é difícil. Então, os lugares que eu passei, infelizmente, no tempo que eu estava lá, nos meses que eu estava lá, eu ensinei, eu mentorei, eu fiz junto, era para seguirem, mas não seguiram, porque o próprio modelo de negócio e a forma como os times trabalham, e a forma como os gestores cobravam as equipes, inviabilizava o uso desses métodos. Por exemplo, um dia eu acompanhei, os caras estavam prontos para ir fazer uma reunião de daily meeting e depois atualizar o quadro de Kanban. Aí passou um gestor, atropelou todo mundo, levou para uma reunião, aí os caras voltaram, já estavam atropelados de coisa para fazer, e aí eles. Aquele dia eles pularam. Aí no outro dia aconteceu algo similar, eles pularam de novo a reunião, pularam a atualização do quadro, até que o quadro estava lá já há meses desatualizado, ninguém nunca mais tinha se reunido. E aí a consultoria já tinha acabado. Então é muito difícil ficar isso se as pessoas que estão em volta não respeitam essa mudança de processo, não incentivam essa mudança de processo, em especial os gestores acima dos profissionais que estão trabalhando. Então, acontece essa rotatividade, as pessoas saem, ficam insatisfeitas, vão para outros lugares, enfim, não pega, não fica, né?
Como é que eu vejo, né? Essa questão é a seguinte: a apropriação, né, que as instituições, né, falam muito, né, hoje em dia, né, de se apropriar de conhecimento, né? E essa apropriação de conhecimento, quando você trata, né, com as várias vertentes, né, você tenta, né? As empresas tentam fazer algo para poder manter esse conhecimento e apropriar disso. Em alguma medida, a questão de você treinar, a questão de você fazer esse mentoring, né, que o Guto está citando, eu acho que é super válido no sentido de, olha, você está ali, tem as equipes, passam esse conhecimento para eles, fazem uma operação assistida, fazem N coisas. Mas essa apropriação, ela precisa ser realizada em termos do processo em si. Como é que o processo ganha, né? Como é que isso vai ser aplicado ao processo de uma forma geral na empresa, né? Isso, o Faik comentou agora há pouco, né, a questão das questões Lean e etc., né, Toyota System, etc. Essa é uma apropriação que está sendo realizada, né, de uns tempos para cá, de outras áreas de conhecimento que não é a indústria automobilística. Eu trabalhei alguns bons anos na indústria automobilística E no meu início de trabalho aqui com o governo, né, esse conhecimento que eu tinha lá com o pessoal, né, no nível de trazer essas formas de gestão, né, para poder fazer com que as pessoas se apropriassem e aplicassem isso no processo, por exemplo, fazer gestão à vista de alguma situação que estaria crítica dentro de um ambiente, de um incidente que precisaria ser tratado e tal, se aquilo não tivesse, não fosse incorporado pela instituição, né, colocando isso dentro de um processo de desenvolvimento ou de um processo de operação, ao trocar a equipe, ao cara que saísse dali, aquilo era levado com ele. E não mais era aplicado, né? Eu assisti esse tipo de situação inúmeras vezes pelas empresas que passei por conta disso, né? Outro ponto, né, fazendo num sistema, né, onde você vai avaliar cada fase do seu processo para poder analisar o que é o problema, né, aí nos remete uma outra questão também voltada lá da indústria, que é a teoria das restrições, né, onde você vai avaliando onde está o seu processo, onde está o seu gargalo para você tratar. E aí é onde, né, que o Faik comentou também, né, olha, eu vou fazendo em ciclos, é isso mesmo, né? Eu vou analisando qual é o ponto que está mais dificultoso e vou tratando, implementando uma solução mais legal, mais fácil, fazendo com que isso seja internalizado, incorporado à ideia da empresa para que ela pudesse tratar. Hoje em dia a gente consegue, né, dado algumas reviravoltas, né, nas vivências de tratamento de incidente na grande empresa que é a DataPrev, hoje a gente consegue fazer um mapa, né, e ter uma ideia de que, ó, qual é o incidente, qual é a causa e qual é o efeito que isso está causando. Né? Então, essas ideias, né, trazidas, né, dessas teorias todas, e sendo aplicadas à área de TI, está sendo fantástico, porque a gente está ganhando, né, nesse desempenho, nessa agilidade que a empresa precisa e tendo a resiliência. Então, acho que o fator principal é fazer com que a empresa, a instituição, se aproprie disso em termos institucionais. É aplicar a processo que ajude bastante.
Teoria das restrições.
E aí você vai...
Quem que é o autor?
É isso.
Quem que é o autor?
Godrat.
Qual é o nome do livro?
Bom, eu vou ter que pegar ele ali para poder lembrar que eu não
lembro. Gol, né? Eu estava vendo aqui duas coisas interessantes aqui. A gente estava falando de DevOps e eu estudo DevOps há muito tempo também, vejo desde o início como isso surgiu. E estava vendo dois princípios básicos que os grandes autores de DevOps hoje, que escreveram inclusive recentemente o DevOps Handbook, tem o princípio do CAMS, que foi criado pelo Damon Edwards e pelo John Willis no DevOps Days lá nos Estados Unidos, no Mountain View, o primeiro que eles fizeram, que eles criaram o CAMS, que era cultura, automação, métricas e compartilhamento. E olha que interessante, as duas letras das pontas do CAMS, a cultura e o compartilhamento, o sharing no final, eles implementam o quê? É um processo contínuo de feedback entre as pessoas do time de TI. Que remete exatamente às interações que você e o Faik falaram. Sempre conversando, sempre tendo feedback, e aí avançando. E o outro princípio do Gene Kim e do Jazz Humble, que foi o cara que escreveu o primeiro livro sobre entrega contínua, é o princípio de three ways do DevOps, que também está no livro do DevOps Handbook. E os três princípios também são ancorados em relação ao feedback entre as pessoas, entre os times, e conforme mais feedbacks você vai tendo entre seus times e feedback entre você e o seu cliente, mais o seu processo vai amadurecer, vai avançar e vai ser mais eficiente. Então, DevOps é puro feedback, né? Então, se você não tem espaço para conversar e para dar feedback, você não está aplicando a cultura da forma correta. Né?
Só citando o Treeway explicitamente, porque ele foi feito, se não estou enganado, criado em 2013. O First Way é pensamento sistêmico, que é o System Think. O Second Way é Amplify Feedback Loops. E o Third Way é a cultura contínua,
a experimentação da cultura contínua e aprendizado.
Bom, a gente falou junto, repete aí, Guto.
É, culture of continuous experimentation and learning. É isso, experimentação
cultura e aprendizado. Cultura da experimentação contínua e aprendizado. No curso do John Willis sobre introdução a DevOps, ele usa esses três itens para fazer a introdução de como é que se usa DevOps. E aí depois ele encaixa o CANs, o ICE, SRE e etc. Mas tudo isso vai lá atrás, baseado no Just-in-Time e no JIDOCA do Toyota Production System.
É verdade. O John Willis ele é fanzaço da Toyota. Nas palestras dele, ele sempre traz algum livro Toyota, algum livro Kanban, alguma coisa que veio da Toyota. Né? E na palestra ano passado, aliás, ano passado, ano retrasado no DevOpsCon Europa, ele fez a palestra de abertura do DevOpsCon Europa falando sobre os últimos 5 anos de DevOps. Que tinha sido, como é que era a evolução do DevOps nos últimos 5 anos. E ele e os outros autores já estavam escrevendo o DevOps Handbook, né? Que ele, o Jazz Humble, o Gene Kim, o Damon Edwards, e ele falou assim, o que eu posso dar de resumo para vocês de DevOps nos últimos 5 anos? Aí ele pegou o CAMS, ele falou, olha para o CAMS, esquece as últimas letras, o importante é o C. Se você não resolver a cultura, se você tem uma cultura quebrada de trabalho na sua empresa, que ele chama broken culture, né? Se você tem um broken culture, não adianta você querer pensar em tecnologia. Resolva primeiro a sua cultura, e depois você vai pensar em tecnologia, em pipeline, em entrega contínua, em monitoração, em avaliação, porque nada disso vai resolver seu problema se a cultura da sua empresa é ruim. E só complementando o negócio do Adriano que ele falou, gestores que estão assistindo esse vídeo, gestor Oba-Oba, gestor Belezinha, que fala aí, ó, que legal DevOps, vamos trazer, mas no segundo dia o cara já está atropelando a equipe e não deixa os caras estudar, isso aí não é gestor legal não, deixa os caras estudar, meu. Deixa ele, respeita os processos que eles estão criando, respeita a reunião diária, respeita o quadro de Kanban, senão nunca vai dar certo, viu?
Momento de desabafo.
Você tem que ver que tem uma questão de preservação, né? Do autopreservação aí. O que eu gostaria de complementar o Guto é o seguinte: se a empresa ela vê TI apenas como um centro de custo, já é um sinal de que você não vai conseguir nada disso daí. Tá? Se ela não pensa TI como uma área para habilitar o negócio dela, ou talvez mais importante hoje, 2017, como o negócio dela, eu acho muito difícil que ela comece nesse acrônimo, né, o C pela cultura, porque não adianta. É um ambiente muito, muito quebrado.
A gente volta sobre essas partes de definições de DevOps, porque até o Eric me cobrou algumas vezes da gente fazer um episódio específico sobre isso, sobre conceito, etc. A gente vai fazer em breve, se eu conseguir acertar.
Eu gosto de conceitos, hein?
Agenda. Concordo e eu volto sobre o caso da Deloitte, falou que se não tiver as pessoas preparadas em relação à cultura para saber como usar as tecnologias, não serve de nada. Sobre os líderes, só tenho a dizer que é o seguinte: eu fui gestor de TI e fiz muita bobagem. Ainda bem que no meio do caminho eu entendi que eu estava fazendo errado, mas as pessoas que estavam abaixo de mim sofreram bastante com isso, inclusive na implantação de DevOps. A pilha era tão grande que as pessoas... Estava tudo funcionando. Tipo, sistemas não levavam anos para serem entregues, sistema levava 2, 3 semanas para serem entregues. Infraestrutura não tinha mais downtime de dias, era alguns minutos fora do ar. Mas mesmo assim, as pessoas, eu deixei elas tão pilhadas que os caras falam assim, cara, a gente precisa fazer tanta coisa. Assim, aí eu me dei conta depois de tomar umas porradas. Falei assim, mas cara, tem alguma coisa fora do ar? Tem alguma coisa crítica que tá fazendo? Não. Então, relaxa. Vai devagar. Vai estudar algumas coisas aí pra gente pensar na estruturação mais organizada. Mas...
poder pensar mais a longo prazo, né, do que...
Eduardo, deixa eu voltar para os caras que são do governo.
Sim.
Tem uma pergunta fatídica para eles. Olha só. A gente mais ou menos tem um consenso que não pode contratar DevOps, certo? Então, estou supondo que nunca vai existir no governo, se vocês batalhar bastante para isso, que vai existir uma função no governo chamada concurso público para contratar DevOps. Agora, como é que vocês vão fazer, vocês imaginam como fazer para implantar DevOps nas outras instituições, que não onde, não onde vocês estão, mas que vocês conhecem pelas realidades que vocês comentaram? É, isso é via terceiro, via consultoria, isso internamente, isso é via TCU ou uma instrução normativa? Como é que faz?
Acho que o caso do Adriano é um pouco mais complicado, porque contratar na data prévia é meio difícil, né? Até tudo é meio complicado. Mas, assim, aí acho que a gente vai ter que trazer de novo a fala do Guto, né? A questão cultural. E uma palavrinha que vocês estavam falando aqui, eu estava ouvindo, e ela é importante, que é a palavra do processo, né? Quando você pergunta para a pessoa assim, olha, como você faz para entregar valor para o seu cliente? Porque muitas vezes eu vejo que existe uma cultura em todos os órgãos do governo de descer lá na TI, botar o profissional do lado e falar, faz isso aqui para mim que eu quero. Mas não conseguem entender de que a gente precisa de alguns processos, ainda que eles sejam mínimos. Eu preciso ter um tratamento dessa demanda, eu preciso ter alguma coisa que indique o que está sendo feito, o que vai estar sendo entregue. Então, de fato, para começar, a melhor forma de fazer é mudar a cultura, mas aí você está me perguntando, como que a gente faz isso? Felizmente ou infelizmente, no governo, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, a licitação que você faz, você fez do cara de lá porque a dele deu certo. O seu processo de sorte, você pegou do cara ali porque deu certo, e você pega e adapta um pouquinho aqui na sua realidade. Então, o que a gente precisa nesse momento é que alguém, não estou me propondo, não estou tendo a pretensão de dizer que eu estou fazendo isso, mas assim, alguém precisa construir um modelo formal que inclua DevOps no ambiente de TI, que esteja explícito a palavra, que estejam definidos os processos, que estejam abarcando os conceitos, como o Guto bem falou, a gente tem que conseguir tratar de todas as formas possível. Depois que essa pessoa conseguir implantar esse processo, ela vai colocar ele para rodar e vai executar algum tipo de serviço de TI. A partir do momento que ele conseguir construir esse processo, executar esse serviço, aí vem a parte mais difícil, que está relacionada com o exemplo anterior, que é as pessoas. Porque, por exemplo, no ano passado, lá na agência espacial, eu tinha uma equipe assim, simplesmente fantástica. Assim, disparada, foi a melhor equipe que eu já tive para trabalhar junto comigo. Pessoas novas, mas extremamente inteligentes e capazes. Então, em 90 dias, a gente conseguiu implantar a cultura DevOps com quase todos os elementos necessários para ela chegar no nível de maturidade que a gente considerava ideal. Porém, a gente esbarrou na infraestrutura, justamente por causa dessa questão da cultura que a gente estava falando anteriormente. O que aconteceu? Deu dezembro, não ficou ninguém. E aí a gente se deparou com o seguinte problema. Eu estava lá, os processos estavam maduros na minha cabeça, porque a gente tinha o nosso daily, né, que a gente faz lá, porque lá também é ágil, e a gente implantou uma reunião que a gente estava chamando de reunião semanal de planejamento. E se você filmasse aquelas reuniões, você ia aprender muito mais do que em muita aula de faculdade, assim, porque as discussões eram riquíssimas. Então, o modelo estava muito maduro na minha cabeça. Quando virou o ano e a gente perdeu toda a equipe, a gente se tocou no seguinte fato. Puxa, nada do que a gente definiu estava documentado. Então, eu não tinha sequer como passar os processos para as pessoas que estavam chegando agora, que a gente teria que substituir. Então, o governo, e essa é a principal diferença do governo para a iniciativa privada, no governo existe uma necessidade muito grande de formalização dos processos, que na iniciativa privada ela existe, mas ela não é tão grande quanto no governo. Então, enquanto a gente precisa do quê? Um processo formalizado, um caso de sucesso, para que as pessoas possam fazer uma instância desse processo e implantar o DevOps na sua organização de maneira que funcione. E acho que é por aí.
Eu acho que tem um pouco disso, né? De que falar de aculturamento, acho que você não contrata. Eu não acho que você consiga contratar pessoas DevOps. Embora você possa colocar, né, um termo para poder fazer isso, né, para poder dar ênfase, né, ao que você quer da pessoa. Mas por que, que eu acho isso? Eu trabalhei muitos anos no início de minha carreira profissional, além de programar, passei por, como programador, passei como suporte técnico, e a fase do suporte técnico é muito, muito interessante nesse sentido. Porque o cara do suporte técnico, ele precisa ter esse espírito, né, que de cultura para poder integrar as coisas, resolver as coisas de uma forma bem, focada, né, no cliente dele. Qual é o cliente dele? É o cara que usa o computador, ok. Mas essa questão de entender o que o cara quer e resolver isso de uma forma eficiente, em que ele fique satisfeito e que isso venha trazer um resultado geral para a empresa, isso eu não vou contratar. Eu vou contratar pessoas com perfil que tenha aquela capacidade de interação, de interação com os outros de uma forma fácil. Aí você vai ter que passar por uma série de não só checklist, né, mas de disciplinas ali que o cara precisa preencher, que é não só técnica, né, que é perfil psicológico, é perfil de comportamento, saber como é que ele atua, para ver se ele traz a equipe, né, se ele atua dentro de uma equipe de uma forma que interaja com os outros de uma forma fácil. E por isso, eu acho que botar isso lá em cima numa licitação é só um checklist, porque na hora de atuar, de fazer as coisas, você precisa de alguém que traga esse resultado de uma forma conjunta e bem dividida essa bola. E aí é onde, talvez, por exemplo, né, quando você comentou, Fak e Guto, por exemplo, que comentaram lá que em 2010 vocês conseguiram resolver um monte de coisa, porque tinha uma equipe coesa, com suas especialidades e conhecimentos, com as suas identidades para poder se juntar e resolver as coisas, mesmo que tivesse uma certa diferença, né, de ideais, mas pelo menos sabiam que eu preciso resolver uma coisa que integra as equipes e resolva isso. E aí você traz isso, a parte crítica ajuda, né, a parte de diferenças você vai se ajudar, e aí vai trazer essas equipes para poder trabalharem. Eu acho que fazer licitação é só um checklist, pode ser qualquer nome, né, que você vai colocar lá. Você não vai conseguir, né, identidade, né, somente numa licitação, ou mesmo, né, quando você divulga uma vaga, né, botar ali um checklist não significa muita coisa. Significa a hora que você está ali batendo um papo, igual a gente está aqui, né, batendo um papo com o pessoal, você vai começar a identificar como é que essa pessoa atua nas diversas áreas de conhecimento e como que ele traz essa equipe, né, enquanto gestor, enquanto operação, né, operador mesmo, que bota a mão na massa, ele atua de uma forma que seja receptivo a mudar a crítica a tudo isso. Isso vai ajudar nessa construção desse conhecimento e desse aculturamento que vai ser prol do time todo, né? E aí eu acho que é nessa linha que a gente vai conseguir, que consegue. Não só, né, numa especificaçãozinha que nem sempre dá muito certo no final das contas.
Só para registrar, Adriano, não era assim. Pessoas tiveram que ser mandadas embora, pessoas foram realocadas, porque elas não se adaptaram. E foi na dor.
Mas é isso. A adaptação é dura. E se, aqueles que não se encaixam nessa adaptação, né, de, ah, eu preciso trabalhar com o time para poder resolver as coisas em conjunto, se ela não trabalha, né, em conjunto, né, se eu tenho ali, né, fazendo um exemplo aqui bem simples. Né? Se eu tenho um conjunto de pessoas e essa aqui destoa, eu vou ter só 4, eu preciso... Não, mas eu preciso de 5. Então, alguém vai ter que tomar uma atitude de realocar esse time para que essa equipe trabalhe de uma forma coesa, trazendo as soluções em conjunto. Porque na hora de atuar, meu, e dar o resultado, é a responsabilidade daquele conjuntinho ali de 5, seja lá quantos forem, que vão trazer, né, mostrar para todo mundo. E quem vai ganhar é tanto o operacional quanto a liderança, o gestor, o gerente e os líderes, todos ganham nesse ter o resultado mesmo, eu acho.
Eu preciso fazer um rápido desabafo, anotei 3 coisas aqui. Eu queria falar sobre essas 3 coisas, mas é muito rápido, depois eu passo a bola de novo. Primeiro eu queria mostrar uma coisa aqui, eu vou compartilhar minha tela rapidinho. Como diria lá no Jovem Nerd...
Você tem que, além de compartilhar, você tem que descrever o que está na sua tela, porque as pessoas vão ouvir só
essa nossa conversa. É verdade, eu estou mostrando aqui uma foto da última PuppetConf em que eu tive a oportunidade... Momento Tietê, Guto Carvalho, eu conheci o John Willis, que é um dos fundadores do movimento DevOps. Estava no primeiro DevOps Days e foi um dos caras, e é um dos caras evangelista do movimento. Ele já foi em mais de 50 DevOps Days no mundo. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, tirar algumas dúvidas e pontuar algumas coisas que eu vou falar agora com vocês. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui novamente. Descompartilhou? Acho que não. E agora tá, o processador está comendo aqui farinha com... Enfim, voltou. Aí, sobre o que o Eduardo falou, que eles durante muito tempo conversaram sobre implantar DevOps lá na organização e que eles foram longe e depois faltou a documentação. Já vi isso acontecer em alguns lugares. Uma coisa que a gente fala com nossos clientes é que a gente prega, na verdade, é uma das coisas mais importantes na minha empresa com o Miguel, que a gente trabalha, é infra como código. A partir do momento que você deu esse passo para trabalhar com infra como código, você não precisa mais se preocupar com documentação. Seu código é a sua infra. Então, está ali documentado tudo que você faz. Se você tem um processo de entrega que está no pipeline, o código do seu pipeline é a sua documentação. Se você tem um processo de instalação e configuração de uma aplicação via Puppet, Ansible, Chef, Salt, whatever, o código do seu módulo, do seu playbook, é a sua documentação. Então, infraestrutura como código hoje é a documentação mais adequada para empresas que estão querendo ir para esse caminho da automação. Então, é o que tem salvado muita pele. Lá na IBC, lá naquela empresa que a gente trabalhou, até hoje tem documentação lá, como código, e na Wiki também, que é um outro modelo que eu
gosto. Caraca, quase saiu, hein? Quase saiu.
Cara, bateu na trave. Mas outra coisa que eu queria desabafar e agora eu encerro, que eu tenho muita dificuldade em falar essa coisa de implantar DevOps, porque eu acho DevOps uma coisa muito abstrata. Quando a gente fala implantar DevOps, parece que a gente tem um livro com capítulo do 1 ao 25 que a gente vai seguir e vai implantar. E eu, Adriano, Faik, sei lá, provavelmente vocês sabem que todo lugar que a gente vai dar uma palestra sobre isso, se você perguntar o que é DevOps para 5 pessoas sentadas, você vai ter 5 respostas diferentes. Então, quando a gente fala implantar DevOps, eu tenho medo de passar essa impressão de que tem algo formado bastante sólido. Acho mais fácil a gente... DevOps não é nada novo, né? É apenas um juntado de boas práticas que faz sentido para essa geração. Mas eu não colocaria isso numa licitação, o termo DevOps. Eu colocaria numa licitação que os processos de entrega de software têm que ser automatizados, tem que ter uma ferramenta de infraestrutura como código, de gestão de configuração, e estados, compliance, colocaria que tem que ter uma esteira de entrega contínua ou um sistema de integração contínuo. Faz mais sentido, né? Um sistema de monitoramento e métricas com tais métricas, tá? E um modelo de trabalho, aí sim a gente pode entrar e falar de implantação, modelo de trabalho Kanban, Scrum, e Scrum funciona também em infraestrutura, a gente fez isso em 2010, eu fiz isso em outros lugares. Então, eu acho mais fácil a gente pegar as necessidades e os requisitos e transportar isso por um termo de referência de um edital do que a gente simplesmente carimbar lá, DevOps. Cada um vai entender o negócio, vai aparecer um monte de aventureiro. Agora, se você excluir o DevOps e colocar as coisas que eu falei dessa forma, quero automação, eu quero gerência de configuração, eu quero infraestrutura como código, eu quero container, eu quero métricas, APM, eu quero monitoramento em tempo real. Aí fica mais fácil, mais tangível para até para as empresas que querem prestar serviço entender o que, que se espera de um prestador naquele edital. Né? E é isso, falei aqui meus 5 minutos, abraço.
Eu lembrei até, nem sobre tecnologia, na verdade, de, eu acho que é uma crítica do Luiz Nassif, o jornalista, que ele fala sobre, ele lamenta que a empresa brasileira de planejamento não tenha ido para frente, né, porque ele fala das necessidades dos municípios. Eu não lembro quantos municípios a gente tem. A última vez, o último número que eu lembro é que eram 5.554 municípios, talvez tenham surgido mais alguns desde então.
Chuta 5.600, que é um bom chute.
Bom chute, né? Bom chute. É. E a gente está falando aqui de DevOps no governo, e claro que o governo federal é o que está mais presente nessa discussão. Mas eu imagino a dificuldade em todos esses municípios com a capacitação de todos esses profissionais. Se já é difícil no âmbito federal, como é que fica nos municípios, né? Então, esses pontos que o Guto falou, seria um caminho para isso, para ajudar todos esses profissionais de cantos tão, tão distantes, de, né, que também servem cidadãos, que também precisam desses serviços digitais?
Boa pergunta, hein?
Cara, não tenho muita experiência, né, em ter atuado em ambientes com essa capilaridade, né, município e tal. Mas, entretanto, né, a gente, enquanto cidadão, cada um de nós com certeza tem essa experiência de ter necessitado de algum serviço, né, nessa esfera. E aí você percebe, né, que muitas das vezes, né, você precisa do serviço e o serviço está fora do ar. Ou, né, as equipes, né, que está ali, você vê que o técnico está, né, ali ajudando o cara a resolver um problema no computador dele e tal. Bem do teu lado, enquanto cidadão, sendo atendido, por exemplo, num posto do UAI lá em Belo Horizonte, por exemplo. Né? Então, essas questões, né, em que você precisa ser transparente, né, essa questão dessa transparência, né, de ter informação, medir, né, essa necessidade você precisa estar, enquanto gestor, né, você precisa ter como foco. Né. Como é que eu vou ter melhorado o meu desempenho, né, o desempenho da área de tecnologia, especificamente falando, olhando esse lado da métrica, né? Porque eu vou poder atuar, controlar e saber se aquele time está fazendo o que é preciso fazer. Algumas coisas, né, de compartilhar, aí sai de uma esfera que seria, de minha parte, muito mais elucubração, muito mais teórico do que prático. Né? Eu acho que são áreas muito, né, talvez por desconhecimento, eu vejo como muito carentes, embora tenha muitas empresas boas, técnicos bons atuando lá, mas eu enxergo como uma carência muito grande para poder eles atuarem. E vai na linha que a gente já falou, né? Você precisa ter uma visão para poder tratar isso de uma forma que você abarque enquanto gestor, enquanto líder, enquanto liderança, né? É você trabalhar de uma forma que você conheça os ciclos, que você consiga resolver seus problemas pontualmente e ganhando cada vez, galgando um degrauzinho na escada até alcançar, né, o estado de eficiência e qualidade que, né, dentro do seu limite, você consegue enxergar. Mas aí já passa para a teoria lá da administração, onde você precisa alcançar resultados enquanto gestor e poder mostrar isso, né? Acho que é mais nessa linha, né? Eu não tenho muito que dar. Se eu falar mais coisa, eu vou estar falando talvez.
Eu trabalhei antes de ir para o governo federal, atendendo muitos projetos em cidades e municípios. Eu fui em aldeia quilombola, aldeia de pescador. Nossa, viajei o Brasil inteiro, né? Assentamento rural, área invadida. Desde prefeituras muito pequenas até nas cidades muito grandes do governo federal. Eu acho, eu tenho uma experiência, eu tenho uma esperança, eu, Guto Carvalho, que a nuvem nos próximos anos vai revolucionar os problemas computacionais que a gente tem nas pontas. Porque as necessidades são muito parecidas, né? Toda prefeitura tem uma necessidade de fazer a gestão da sua área meio, da sua área financeira, dos seus projetos locais. As necessidades, elas são muito parecidas em 5 mil municípios. Eu vi já que o Eduardo teve um tempo aí que ele trabalhou em oferecer alguns produtos SaaS, né, Eduardo, de governo para prefeituras, para cidades pequenas, e eu acho que o caminho é esse. É usar a tecnologia, em especial a tecnologia que está na nuvem, e oferecer para esses governos, para essas prefeituras, um recurso que normalmente eles não teriam. Não adianta o cara querer ter um CPD lá na cidade da Cachoeirinha, dos Guaitacás da vida lá, se ele não vai conseguir manter um serviço de qualidade para a população do município dele. Agora, se ele tiver aí, como o governo federal, o governo estadual, abarcar para ele recursos para oferecer tecnologias prontas, para que ele já consiga integrar isso aos serviços da sua prefeitura, aos serviços que vão ser entregues ao cidadão, sem que ele tenha que se preocupar com a gestão, porque, convenhamos, gente, uma secretaria de educação querer fazer gestão de um data center, uma secretaria de cultura querer fazer gestão de um data center, todo mundo quer ter o seu data center, mas data center não era a fim de nenhuma dessas secretarias, com exceção da Secretaria de Processamento de Dados do município ou do estado. Mas é todo mundo querendo ter TI interna e ninguém conseguindo gerir TI direito, ninguém conseguindo entregar um serviço adequado, um serviço estável, um serviço que escala. Então, eu tenho muita esperança que a nuvem e que a organização e a união dos poderes consiga oferecer lá na ponta um serviço mais com maior qualidade para o cidadão.
Muito bem. Eduardo, quer falar?
Não, só vou complementar o que o Guto estava falando, né? Bem tocado aí por ele. Você podia ter falado o nome do projeto, hein, Guto? Mais um desses projetos maravilhosos que somem, né? Aquele que você visitava os quilômetros.
Eu não lembro mais, é senil já, velho. Minha cabeça já esqueceu. Já.
Era um projeto desses malucos que às vezes tem no governo. Bom, o que eu posso dizer é assim, a gente tem dois braços, né? A gente tem o braço das pequenas empresas e a gente tem o braço dos pequenos governos, que eu botaria num braço similar ao das pequenas empresas. O dos pequenos governos, que são municípios, de fato eu passei um tempo oferecendo serviço para município na nuvem, né? Software como serviço, e o que a gente repara é que para esse tipo de serviço, as prefeituras ainda não estão preparadas para adotar, mesmo que elas não tenham CPD, porque ainda existe muito aquela figura, que a gente pode discutir, do cara que vende para a prefeitura, né? O vendedor que atende aquela prefeitura, que vai oferecer as soluções que aquela prefeitura precisa. E um outro lado é que software, gente, infelizmente, não dá voto, com raríssimas exceções, raríssimas. Então, a TI ela é de longe uma prioridade. É muito difícil você conseguir oferecer algo que realmente agregue valor. E aí, o que acontece, então? As prefeituras elas vão com pires na mão para o governo federal, pedindo, pelo amor de Deus, para me oferecer soluções prontas de software. Eu acho que a gente até chegou a comentar um tempo sobre isso, não sei se foi com o Guto ou com outra pessoa, que existe um papel que alguém precisaria desempenhar, que seria aquele cara que ia oferecer alguns tipos de serviço para o governo. Não sei se é CEP, não sei se é Cobra, não sei se é Dataprev, mas a prefeitura ela entende ela pegar um serviço e colocar num data center que pertence ao governo federal. Mas o contrário para a empresa é um pouco mais difícil de você conseguir viabilizar como negócio. As exceções são aquelas em que o próprio cara da TI pode pagar com cartão de crédito, um valor mais baixo e ele mesmo contratar. aí acaba dando certo, né? Tipo o site da prefeitura. Aí talvez a melhor iniciativa que a gente tenha nesse aspecto seja o Interleges, né? Que muitos conhecem. Que o Interleges, ele faz justamente isso, ele dá o pacote completo para a Assembleia Municipal. E aí eles não precisam se preocupar com mais nada. Isso sim está um pouco relacionado com DevOps, né? Está um pouco relacionado com o fato de que alguns conceitos estão ali, integração contínua, entrega contínua, infraestrutura como código, talvez esteja ali de alguma maneira tangencial. Enfim, eu acho que é nessa linha. A gente, nas pequenas instituições,
exatamente.
O DevOps, ou a cultura DevOps, ela precisa ter uma visão de que está entregando valor. Acho que eu já falei isso aqui antes. E nos municípios em especial, é muito difícil eles conseguirem enxergar valor nos serviços de TI, especificamente. É isso. Passar aí para o host.
Ô, Host, deixa eu fazer uma pergunta, Host. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu aquela... Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu já ouvi em algum evento que eu fui, um cara falou que hoje em dia toda empresa é uma empresa de software. O que, que o senhor acha dessa afirmação?
Olha, eu concordo com ele. Vai de encontro com outra pessoa que fala bastante sobre isso, é o Silvio Meira, que ele fala, tudo é software. Ainda mais que você tem IoT agora, Big Data e tal, tudo vira problema de software. E vai naquela volta no ponto sobre a pesquisa da Deloitte, que é como as empresas, as organizações públicas, privadas, elas vão virar digital. E o ponto é que a maioria não está preparada. A resposta, vamos ter que fazer um trabalho grande, que é cultural, que tem a ver com as pessoas terem a mente digitalizada, que provavelmente os millennials, uma parte deles vai resolver, que já nasceram assim, já nasceram nesse ambiente. A outra é que somente organizações digitais ou com alta performance, de alta produtividade, elas vão conseguir sobreviver ou atender adequadamente o público que eles têm se eles estiverem usando DevOps ou metodologias que garantam que tenha uma produção, tenha um resultado rápido e produtivo e as pessoas, por enquanto, não sejam exploradas ao infinito. É claro que há exceções como na China, que ainda funciona bem o waterfall lá, mas aí é um outro capítulo.
Ô, Host, aproveitando a pergunta aí, eu acho que essa é uma colocação perfeita, tudo é software, porém, é importante deixar claro que o que eu quis dizer agora há pouco, na linha do que vocês estão falando, é que, apesar de tudo ser software, é muito difícil software dar volta. O outro lado, perceber o valor do software. O exemplo contrário que eu tenho em relação a isso é o Ieducar, né? Que a gente tinha um vídeo institucional que a gente mostrava na época lá do software puro, uma escola com software, matrícula de aula com software e matrícula de aula sem software.
De Maceió, né? Maceió e Arapiraca. Arapiraca era. A gente prestava serviço pela Cobra, né? Que agora é do IB Tecnologia. A gente prestava serviço para eles e eu tenho esses vídeos até hoje.
Eu também tenho, porque eles são muito impactantes, né? Mas a gente precisa de fazer um trabalho de conscientização ainda um pouco maior para a gente conseguir mostrar qual é o valor que o produto de software tem na vida, principalmente das prefeituras. O que a prefeitura quer fazer é tapar buraco. Não tem jeito. É isso que eles querem fazer. Tapar buraco, construir ponte, fazer casa. É isso que dá voto para eles.
Sabe por que ainda dá pouco voto, Eduardo? Hoje, a maioria dos quando a gente interage com software do poder público, a maioria do tempo a gente está simplesmente preenchendo um formulário para chegar no órgão público e depois tirar da carteira RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito da tataravó, passaporte, entendeu? A gente faz, como cidadão, na maior parte do tempo a gente está preenchendo o formulário e chega e aí aquela burocracia, né? Aí é burocracia, né? Porque o tempo inteiro a gente vai de um lugar para o outro e tem que provar para o Estado que a gente existe, né? Então, acho que ainda falta, eu acho que isso que o DevOps pode habilitar é vir uma segunda leva de design thinking, de UX aplicado nesses produtos de software, para fazer com que a vida do cidadão seja boa. Porque a gente tem alguns cases bem interessantes de softwares que ajudam as pessoas, né? Aquelas coisas de mapeamento coletivo, onde está acontecendo assalto, que o poder público...
Mas isso é um assunto a posterior.
Valeu por citar o meu mestrado, Eric.
Olha, eu não sei qual é o seu mestrado. Fala agora.
Mas é exatamente isso. Então, mapeamento coletivo de onde está tendo assalto. Esse é o meu mestrado.
Bacana. Fechando em definitivo, porque a gente já deu 90 minutos, as pessoas sobreviventes em nos assistir ou nos ouvir. Não tem uma resposta fácil, mas se as organizações e seus líderes não estiverem preparados para essa revolução digital, ou tudo é software, DevOps não vai resolver esse problema. Enfim, vamos começar a encerrar. Eu vou pedir para cada um falar duas, três palavrinhas para a gente fechar de vez. Lembrando que depois o áudio vai estar no SoundCloud e no site na estradadevops.com. E daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente deve ter uma nova gravação que a gente vai definir o título e depois vamos anunciar.
Tá, você vai fazer as perguntas? As temidas perguntas?
Não vai dar tempo.
Não vai dar tempo? Ah, tem que manter, tem que ter uma, né, uma tradição,
então,
né?
Então vai ser o seguinte, gente, eu vou pedir para você, não tem fechamento, vai ser assim. O que cada um de vocês pretende ler de livro aí no próximo período?
Começa com o Adriano. Assim, na lata, rápido.
Eu vou aprender React para poder desenvolver um aplicativo aqui para minha esposa e para mim.
Certo. E filme? Próximo filme? Adriano, você está me ouvindo, Adriano?
Opa! Ué, travou tudo. Eu falei meia hora aqui, velho.
Poxa vida! Né? Você falou React?
Eu vou estudar React, estou estudando, na verdade, para poder desenvolver um aplicativo para minha esposa e para mim. E é isso que eu vou estudar nos próximos meses aí. Nada de um livro muito diferente de tecnologia.
Certo. E o próximo filme?
O próximo filme provavelmente vai ser Guerra Civil.
Certo. E editor de texto?
Não, não vou aprender nada de novo editor de texto. Vou continuar com o Atom.
Então, boa. Beleza. Vai lá aí, que a sua...
Meu, vou ler... Eu vou ler um livro chamado A Turma da Mônica para os Meus Filhos. Vou assistir um filme chamado A Galinha Pintadinha. E vou continuar no Atom.
Certo.
Eduardo, manda ver.
Eduardo?
Na área técnica... eu estou lendo muito paper ultimamente, né? Então não sei se vai dar para citar especificamente um livro.
Serve o paper. Mas,
essa semana mesmo, eu estava lendo um paper eu estou lendo muita revisão sistemática sobre segmentação de mercado e análise de sentimento, porque a gente tem um projeto de pesquisa lá na Agência Espacial que está nessa área. Então, inclusive, estou publicando um paper agora, vou para São Paulo, em julho. Os amigos, por favor, me encontrem. Eu vou publicar um artigo aí no Congresso da SBC justamente sobre isso, que é segmentação de mercado e inteligência competitiva. Mas eu sou cliente Samsung e todo mês eu ganho um livro de grátis. Aí, né? Fiz agora um jabá desgraçado.
Ó o merchan.
Foi sem querer. Mas estou lendo aí 2001, uma Odisseia no Espaço, o livro também, que eu ganhei de grátis. Então, todo mês eu leio um livrinho aí.
Muito bom. Guto?
Bom, eu estou aqui no momento, os livros que estão na fila para eu ler. É, são tudo
Um
escritos.
só, um só.
Ah, é um só? Há um livro que está na fila para eu ler, é o Infra As Code do Keith Morris. Eu já dei uma lida em alguns capítulos, mas não li ele todo.
E um filminho que você pretende assistir, bacana.
O próximo filme que eu vou assistir provavelmente vai ser. Não sei, cara, tô por fora, mas acho que deve ser
Então passa.
Passo.
Editor de texto, você tem vontade de aprender um novo?
No editor de texto, eu tô aprendendo o Atom. Depois de muitos anos, eu saí do Vim e fui pro Atom.
Atom é um bom editor, eu uso também. Tem muita gente que gosta do VS Code. Bom,
Pô, por
gente.
que você não perguntou isso pra mim? Que preconceito. Só
Oh,
por isso mesmo.
responde, cara.
Eu uso o Vim, mas agora eu virei beat da JetBrains, cara. Todas as ferramentas da JetBrains eu estou usando.
Aliás, a JetBrains foi escolhida como fornecedora da linguagem de programação chamada Kotlin, que o Google vai usar como referência no Android. É isso aí, gente. Obrigado de novo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.